Queridos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a uma só voz, do verso 19 ao verso 21. Lucas, capítulo 8. Do verso 19 ao verso 21. Todos encontraram? Leiamos todos juntos, assim nos diz a palavra do Senhor. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora para suplicar que o Teu Espírito trabalhe em nosso meio e também dentro de cada pessoa presente aqui. Ajude-nos, ó Pai bendito, a entendermos a exposição deste texto, mas nos ajude também a nos submetermos ao que é dito por esta passagem, a recebermos não somente com submissão, mas também com grande anseio de viver, de nos adequarmos a este padrão, de nos adequarmos à tua vontade aqui revelada. E nos conceda também a força necessária para vivermos como está escrito aqui. Pai amado, em nós mesmos não há virtude, de nós mesmos não há qualquer força, mas, ó Deus, em todas as coisas nós dependemos do Senhor e também em tudo confiamos no Senhor. Por isto, seja conosco neste momento, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, certamente você já esteve presente em alguma discussão ou mesmo já presenciou alguma exposição acerca dos elementos do culto. E sempre que a gente pergunta pelos elementos do culto, nós rapidamente apontamos os cânticos, o louvor a Deus, a oração, a administração dos sacramentos, a leitura pública das Escrituras e a pregação da Palavra de Deus. Esses são os elementos do culto. Só que há um detalhe na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 21 e no parágrafo 5, quando ali a confissão, ela elenca, ela esboça quais são os elementos do culto que nós prestamos a Deus. Além de todos esses que eu mencionei, que normalmente são aqueles que nós lembramos, a confissão de fé vai dizer que a consciente atenção à palavra pregada também é um elemento do culto a Deus. E é interessante porque nós imaginamos que em outros momentos do culto nós somos bastante ativos. Nós cantamos, nós acabamos de cantar, nós oramos, nós enchemos os nossos pulmões e abrimos as nossas bocas para bendizer a Deus. Então, em todos esses atos nós somos muito ativos. E pensamos que no momento da pregação só quem trabalha, só quem age é o pregador. E não é assim. ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, também é algo ativo da parte da igreja. Também requer esforço, pelas mais variadas situações. É preciso lutar, é preciso se esforçar, é preciso pedir a ajuda de Deus para podermos ouvir devidamente a palavra do Senhor. Nós dificilmente lembramos disso. Isso é refletido, irmãos, até nas obras sobre a pregação. Existem inúmeras obras a respeito de como preparar sermões, de como entregar sermões, como pregar, como se portar no púlpito, mas eu conheço apenas dois livros sobre como ouvir a pregação da palavra de Deus. E isso é interessante porque, se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, você vai perceber um detalhe interessante no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, texto que eu peço que você mantenha aberto aí diante dos seus olhos. O capítulo 8 de Lucas, meus irmãos, ele é um capítulo dividido de forma bem interessante. Esse capítulo, ele vai se concentrar, preste atenção nesse detalhe, tanto nos ensinamentos de Jesus, quanto nos atos de Jesus. Se você ler o capítulo 8 com atenção, você vai ver que desde o início, do verso 1 até o verso 21, a ênfase do evangelista Lucas é nos ditos, nos ensinamentos de Jesus Cristo. A partir do verso 22 e até o final do capítulo, o foco de Lucas agora está nas obras de Jesus, nos seus atos, nos seus milagres. Então veja que o nosso texto, ele está na primeira parte do capítulo, que tem como foco os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o ensinamento específico de Jesus aqui, irmãos, é a respeito da palavra de Deus e da nossa reação a ela, a respeito de como nós tratamos a palavra de Deus. Mas volte os seus olhos até, por exemplo, o verso 11, e você vai ver que, de fato, a palavra de Deus é o assunto dessa primeira parte do capítulo 8. No verso 11, você vê, por exemplo, Jesus tratando ou contando a parábola do semeador. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 11, que a semente semeada é a palavra de Deus. Quando ele fala dos tipos diferentes de terrenos, ele vai dizer que esses tipos diferentes de terrenos são diferentes tipos de corações ou diferentes reações a essa semente que é semeada. Você vai ver no verso 12 o Senhor Jesus dizendo que aqueles que são como a beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas só isso. Apenas ouvem, não fazem nada mais. Veja o verso 12 que diz: vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Aqueles que são como as pedras são os que ouvem a palavra e até demonstram algum entusiasmo, até manifestam alguma alegria por causa da palavra que ouviram. Mas a palavra, ela não fica gravada nos seus corações. Essas pessoas têm apenas uma fé temporária, uma fé que não resiste à força das provações. Essas pessoas logo se desviam. Já aqueles que são como os espinhos, são as pessoas que também ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra não frutifica, porque essas pessoas estão com os seus corações concentrados em outras coisas. Veja o verso 14. Os corações dessas pessoas estão concentrados nos cuidados, nas riquezas e nos deleites da vida. Por fim, há aqueles que são como a boa terra. Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra de Deus com um bom e reto coração. O verso 15 diz que assim elas retêm a palavra. e retendo a palavra, elas produzem fruto que dura. Na parábola seguinte, veja o verso 18. O assunto de Jesus não muda, ele conta uma nova parábola. Agora, ele trata da parábola da candeia. E na parábola da candeia, Jesus ele também vai destacar a gravidade de não ouvirmos e recebermos a palavra de Deus de uma maneira que glorifique ao Senhor. Leia comigo o verso 18. Jesus diz: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então vejam, irmãos, que o modo como nós ouvimos a palavra de Deus tem consequências. Traz consequências para a nossa vida. Vejam a importância que a palavra de Deus recebe nesse capítulo. Vejam também como é crucial, de acordo com o ensino de nosso Senhor, que nós não apenas ouçamos, mas também que respondamos à palavra de Deus de modo correto. E assim nós chegamos ao nosso texto, do verso 19 até o verso 21. Detalhe interessante é que esse texto, né, ou esse episódio, ele também foi narrado tanto por Mateus como pelo evangelista Marcos. E dos três evangelistas, Lucas é aquele que narra o evento de modo mais resumido. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12, do verso 46 ao verso 50, porque Mateus é o evangelista que conta mais detalhes a respeito desse episódio, só que esses detalhes a mais em nada vão modificar a essência do episódio. Tá? Mas abra lá em Mateus capítulo 12, do verso 46 até o verso 50. Mateus 12, 46 a 50, eu vou ler. Acompanhe, diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então veja que Mateus ele acrescenta mais detalhes, mas a essência do ocorrido, a essência do episódio é a mesma. Então volte para Lucas e vamos observar então o que Jesus deseja que nós saibamos a respeito de como devemos ouvir a palavra de Deus. E tome isso para si. Como Jesus deseja que eu ouça, que eu receba a palavra de Deus. Leia comigo o verso 19 de Lucas 8. Diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Primeira coisa que eu quero destacar, vejam, sim, meus irmãos, Jesus ele tinha irmãos, tá? E mais especificamente, Mateus capítulo 13, verso 55 e verso 56 vai dizer que ele tinha irmãos e irmãs. Existe por aí grande esforço de muitos para defender a chamada virgindade perpétua de Maria, mas aqui, o que as escrituras ensinam é que Jesus teve irmãos e irmãs. Maria, ela teve filhos e filhas do seu casamento com José. Isso é confirmado pelo evangelista Lucas, quando, narrando o nascimento de Jesus, no capítulo 2, verso 6 e verso 7, Lucas diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito. Esse termo primogênito, ele faz sentido apenas em uma família onde existe mais de um filho. Então Jesus, ele não foi o único filho de Maria. Ele foi o seu primogênito. E ele teve irmãos e irmãs. Então vejam que a sua mãe e os seus irmãos foram procurá-lo. Nós não sabemos o motivo exato que levou Maria e os irmãos de Jesus a procurá-lo. Lucas não nos diz a razão. Mas abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, porque Marcos vai nos dar uma pista da razão. Marcos capítulo 3, verso 21 e verso 22. Abra lá. Marcos 3, verso 21 e verso 22. Vamos ler todos juntos. Diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beuzebu e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então vejam, irmãos, é muito provável que esses comentários perturbadores a respeito de Jesus, comentários que eram feitos pelos judeus, pelos escribas, pelas lideranças religiosas, é muito provável que esses comentários perturbadores tenham levado a mãe de Jesus e os seus irmãos a procurá-lo. E ao fazerem isso, muito possivelmente a intenção era retirar Jesus do cenário público. Retirar Jesus do cenário público e providenciar para ele um lugar de repouso, um lugar de descanso e de restauração. Então, muito provavelmente, essa era a intenção de Maria e dos irmãos de Jesus. Só que eles não conseguiram ter acesso a Jesus. Eles não conseguiram chegar até Jesus, porque a casa onde Jesus se encontrava, o texto vai nos dizer que ela estava tomada de uma grande multidão. Se você voltar para o início do capítulo, vá até o verso 4 do capítulo 8. O verso 4 vai dizer que para aquela casa afluiu uma grande multidão e gente de todas as cidades. Então, a casa onde Jesus se encontrava estava tomada de gente. Tá? Então, por esse motivo, Maria e os irmãos de Jesus não conseguiram chegar até ele. E o nosso texto, meus irmãos, ele vai dar a entender que não foi por falta de tentativa. Tá? Eles tentaram chegar até Jesus. Eles tentaram ter acesso a Jesus Cristo, só que eles não conseguiram. Eles fizeram força, eles forçaram a passagem, mas não conseguiram. E uma vez que não puderam se aproximar de Jesus, Maria e os seus filhos lhe enviaram um recado. Veja o verso 20, leia comigo. E lhe comunicaram, todos juntos, vamos lá? E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então eles enviaram um recado, eles enviaram uma mensagem a Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3, no verso 32, Marcos vai adicionar um detalhe a respeito da mensagem enviada a Jesus Cristo. Marcos diz assim: muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Qual é o detalhe que é adicionado aqui pelo evangelista Marcos? O texto de Marcos, irmãos, ele dá a ideia de que a mensagem, ela foi sendo passada de um para o outro até que finalmente chegou a Jesus. Veja, se Maria e os seus filhos não conseguiram passar pela multidão para chegar a Jesus, ninguém também conseguiria fazer isso. Então, esse recado ele foi sendo passado de pessoa em pessoa até que finalmente ele chegou até Jesus Cristo. Outro detalhe é que o texto vai dizer assim, literalmente, o texto grego, literalmente ele diz assim: tua mãe, teus irmãos e irmãs estão te esperando lá fora.
Literalmente, este é o texto. O recado era para que Jesus saísse. Era para que ele saísse de onde se encontrava e fosse, então, se encontrar com a sua família. Aí você pode pensar assim, a reação esperada de Jesus era que ele atendesse à mensagem de sua mãe, era que ele atendesse ao recado enviado e assim ele saísse para se encontrar e para falar com a sua família. Mas veja que a resposta de Jesus, ela foi completamente inesperada. Leia comigo o verso 21. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você pensa assim, rapaz, que resposta foi essa? Né? E Mateus e Marcos, irmãos, eles registram que Jesus, antes de dizer isso, antes de dizer a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, antes disso, Jesus faz uma pergunta. Tá? Mateus e Marcos dizem que Jesus ainda pergunta dizendo assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Com esse detalhe de Mateus e Marcos, você pode pensar assim, rapaz, a resposta se tornou ainda mais dura. Só que aqui a gente tem de ter muito cuidado, porque a nossa interpretação, ela não pode dar a entender que Jesus agiu com uma espécie de desrespeito em relação à sua mãe e os seus irmãos. Nós precisamos lembrar que Jesus sempre demonstrou o maior respeito por sua mãe. Ele sempre foi muito cuidadoso com ela, e ele foi cuidadoso com Maria até o fim. Você deve lembrar que quando já estava ali, pendurado na cruz, ele recomendou a sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado João. Então não entenda que aqui, com essa resposta, Jesus, ele foi grosseiro ou que ele tenha desrespeitado a sua família, principalmente a sua mãe. O que está acontecendo aqui na realidade, irmãos, é que Jesus está nos ensinando que o que vale para todas as pessoas, vale também para aquela que foi a mãe dele. A saber, laços familiares significam menos do que os laços espirituais quando o assunto é o cumprimento da palavra de Deus, quando o assunto é a obediência à palavra de Deus. Quando a questão é ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, laços de sangue, laços familiares, valem menos que laços espirituais. Abra sua Bíblia aqui mesmo em Lucas e veja outro acontecimento no qual Jesus ensina a mesma verdade. Capítulo 11, verso 27 e verso 28. Lucas 11, verso 27 e verso 28. Leiamos todos juntos. Diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava na multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É o mesmo princípio aqui. A verdadeira bem-aventurança está em ouvir e guardar a palavra de Deus, em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Relações familiares em si, elas têm verdadeiro significado à luz disso. Isso fica muito claro quando Jesus, ele vai dizer no nosso texto: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmãos, essas palavras, na realidade, elas são sensacionais. Porque na sua resposta, Jesus nos mostra quem é que verdadeiramente faz parte da família dele. De acordo com o Senhor, a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então veja que não só os que ouvem a palavra, mas aqueles que além de ouvir, também e realmente obedecem, devem ser considerados mãe e irmãos de Jesus. Um comentarista vai dizer que todos quantos têm levado a sério as mensagens de Jesus e têm traduzido essas mensagens em vidas ricas de frutos para a glória de Deus, essas pessoas pertencem à família espiritual. Uma família muito mais importante que qualquer família meramente física poderia esperar ser. Nisto aqui você vê o quão queridos são os crentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a doutrina que emerge desse texto para nós, veja, é que não são os laços de sangue ou quaisquer outros privilégios naturais que vão demonstrar que uma pessoa é íntima de Jesus Cristo. O que vai demonstrar isso é ouvir e obedecer à palavra de Deus. Isso significa que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja velho ou criança, seja judeu, seja gentio, pode estar mais íntimo, mais próximo de Jesus do que estavam sua mãe e seus irmãos naquela ocasião. Não importa quais são as credenciais que você seja capaz de apresentar. Ah, eu fui batizado, né? Com 8 dias, eu fui batizado na infância. Ah, eu tenho cargos, eu tenho um ofício eclesiástico, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Veja, se você não ouve com atenção e se você não presta a devida obediência à palavra de Jesus, não interessa os privilégios que você tem, não interessa os cargos que você tem, não interessa a posição que você tem na igreja, se você não ouve e não obedece. E vários textos da Escritura confirmam essa verdade, irmãos. Abre Mateus no capítulo 7. Mateus capítulo 7. E leia comigo o verso 21. Mateus, capítulo 7, verso 21. Leia comigo, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Então veja, não basta dizer Senhor, Senhor. No texto aqui, não basta nem argumentar: ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu expulsei demônios, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz milagres. Não adianta. Se não fez a vontade de Deus, se não obedeceu à palavra de Deus, está fora. Aí mesmo em Mateus 7, veja do verso 24 ao verso 27, eu vou ler, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual a causa da ruína? Não edificar a sua casa, não edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Isso é sério, meus irmãos. Se por um lado a obediência à palavra de Deus mostra que nós somos irmãos de Jesus, membros da sua família, se a obediência é evidência segura de que nós o amamos, a desobediência, a desobediência ao que o Senhor ordena, irmãos, não nos dá nenhum direito de nos dirigirmos a Ele como nosso Senhor. Volte para o capítulo 6 de Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 46. Leia comigo. Lucas, capítulo 6, verso 46. Diz assim: porque me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A desobediência não nos dá nenhum direito de nos dirigirmos a Jesus como o nosso Senhor. Eu peço a sua atenção. Aqui, todos nós cantamos, todos nós oramos, todos nós hoje aqui o chamamos de Senhor. A questão é: podemos mesmo fazer isso? Podemos mesmo chamá-lo de Senhor? Nós temos feito o que Ele nos manda? Que cada um de nós, irmãos, responda para si, lembrando que a verdade sobre cada coração é conhecida por Ele. Pergunte-se: eu posso chamá-lo de Senhor se eu não tenho obedecido, se eu até tenho obtido conhecimento a respeito da vontade dEle, se dia após dia eu tenho conhecido mais, eu tenho podido estudar, eu tenho podido ler, mas eu tenho insistido na desobediência, eu posso chamá-lo de Senhor? Os apóstolos também ensinaram essa verdade. Abra sua Bíblia e veja o que João diz na sua primeira carta. 1 João, no capítulo 2, do verso 3 até o verso 5. Veja como João ensina a mesma verdade. 1 João, capítulo 2, do verso 3 até o verso 5. Vamos ler todos juntos mais uma vez. 1 João 2... e 3 a 5 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A obediência não é a obediência que obtém para você o favor de Deus. Então não entenda as coisas de modo errado. Não é a sua obediência que faz com que Deus se incline para você, ame você ou salve você. Mas a tua obediência, ela é uma evidência do teu pertencimento a Cristo ou não. E algo que era uma grande preocupação dos nossos antepassados na fé, era que a obediência, irmãos, ela também é extremamente importante a fim de termos segurança de salvação. Isso aqui, irmãos, é muito importante porque todos nós necessitamos não só de salvação, essa é uma obviedade, isso é algo óbvio, todos nós precisamos de salvação, mas nós também temos necessidade de segurança ou certeza de salvação. Porque se não tivermos isso, a nossa vida será uma sucessão de angústias. E algumas pessoas buscam segurança da sua salvação nos privilégios que têm dentro da igreja. Outras buscam em revelações extraordinárias. Só que, como a palavra de Deus deixa claro, meus irmãos, uma pessoa, ela pode ter experiências, ela pode ter sentimentos maravilhosos, ela pode fazer até muitas reivindicações, mas se ela não obedece à palavra de Deus, essa pessoa é mentirosa. Ela não conhece o que ela diz conhecer. Quando Cristo salva um pecador, a presença de Cristo na vida desse pecador se torna evidente pela maneira como essa pessoa ouve e obedece à palavra de Cristo. O que pode ser dito a meu respeito e a respeito de você? Permitam-me compartilhar com vocês, irmãos, o que o bispo J.C. Riley, ele afirmou sobre as palavras de Jesus em Lucas 8. Eu considero que todos nós precisamos ouvir o que o bispo Riley disse. Preste atenção, ele disse assim: aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é um verdadeiro crente. Ouve a chamada de Deus para que se arrependa, se converta e obedeça. Para de fazer o mal e começa a fazer o bem. Despoja-se do velho homem e reveste-se do novo. Ouve a chamada de Deus para crer em Cristo para sua justificação e a obedece. Abandona sua justiça própria e confessa a sua necessidade de um Salvador. Recebe a Cristo crucificado como a sua única esperança e considera todas as coisas como perda para que possa conhecê-lo. Ouve a chamada de Deus para ser santo e obedece. Esforça-se para mortificar as obras do corpo e para andar no Espírito. Empenha-se para desembaraçar-se de todo o peso e do pecado que de tão perto assedia. Este é o verdadeiro cristianismo. Todos aqueles que possuem estas características são verdadeiros cristãos. Você é um verdadeiro cristão a partir desse princípio? Examinemo-nos. Nós também aprendemos aqui, meus irmãos, que lealdade à palavra de Deus vem antes de lealdade à nossa família de sangue. Eu vou repetir isso aqui. Lealdade à palavra de Deus vem antes da lealdade à nossa família de sangue. Existem diversas situações nas quais uma pessoa é desafiada a demonstrar a sua lealdade à palavra de Deus, só que, infelizmente, os laços de sangue acabam falando mais alto. Certas situações acontecem e quando somos desafiados a permanecermos fiéis ao Evangelho, nós acabamos dizendo coisas como: ah, mas trata-se do meu pai, eu não posso ficar contra ele. Permitam-me dizer a vocês, irmãos, que lealdade a Jesus, lealdade à palavra de Deus, muitas vezes vai requerer de nós... Não entenda que eu estou dizendo para você sair daqui, chegar em casa e arrumar briga com todo mundo da sua família, tá? Mas entenda que lealdade a Jesus, lealdade à palavra de Deus, muitas vezes vai exigir de você que você se coloque em oposição, talvez até aos teus familiares mais amados. Às vezes, irmãos, nós ouvimos ou lemos pessoas dizerem que nós não podemos ser tão zelosos a ponto de não suscitarmos inimizades, que devemos nos apegar a Jesus e não a proposições teológicas, sendo que isso é uma proposição teológica. Porque as pessoas dizem que se nós nos apegarmos demais a proposições teológicas, nós vamos acabar por nos afastar das pessoas que nós amamos. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10, do verso 34. Até o verso 37. Mateus 10, de 34 a 37. Leia mais uma vez comigo, diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. É isso mesmo que você entendeu. Não se trata de você ser desamoroso ou desrespeitoso com os teus familiares, porque isso também é pecado de acordo com o quinto mandamento. Na verdade, se trata de lealdade ao Senhor Jesus e à sua palavra, quando a verdade do Evangelho e a glória de Deus estiverem em jogo. Quando a glória de Deus, quando a honra do Evangelho estiverem em jogo, isso aqui é requerido de nós, irmãos. Ah, mas se eu fizer isso, se eu mantiver a minha lealdade ao Senhor e à sua palavra, meus pais vão se voltar contra mim, eu serei abandonado, eu ficarei sozinho. Esse princípio, irmãos, ele é bem tangível na vida hoje de jovens muçulmanos que têm confessado o nome do Senhor Jesus Cristo. E têm sido escorraçados de suas casas, expulsos de suas casas, perseguidos até por seus pais e por seus irmãos. Aqui no Ocidente, a gente fica tentando espiritualizar demais a coisa. Para você que tem esse temor, para você que de repente teme isso, veja o que Jesus diz a você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29 e verso 30. Marcos 10, verso 29 e verso 30. Diz assim, vamos ler todos juntos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Se você tem esse temor, dê atenção a essa palavra de Cristo. Se você o ama, se você de repente perder os seus por amor a Ele, na presente vida você vai receber 100 vezes mais e no porvir você vai receber a vida eterna. Meus irmãos, uma vez que Jesus definiu a sua família, quem faz parte da sua família, de acordo com o relacionamento que essa pessoa tem com a sua palavra, nós também precisamos pensar um pouco a respeito de como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus escrita, que nos foi enviada dos céus através dos santos profetas e apóstolos. Meus irmãos, nós precisamos pesar a nossa vida diante de Deus. E o coração sincero treme nesse momento, porque o coração sincero acha a si mesmo em falta no que diz respeito à leitura e à obediência à palavra de Deus. No verso 18 do capítulo 8 de Lucas, Jesus diz: Vede, pois, como ouvis. Então, nesse momento, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude para sondarmos os nossos corações, porque muitas vezes nós temos agido como muitas pessoas nas Sagradas Escrituras que não deram a devida atenção, que ouviram a palavra de Deus como mero entretenimento. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O Senhor se queixa de pessoas assim. Ezequiel capítulo 33, verso 31 e verso 32. Abra lá. Ezequiel 33, verso 31 e verso 32. Leia comigo, diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Muita gente ouve a palavra de Deus, muita gente gosta de pregação porque acha interessante ouvir. A voz do pregador é suave. Mas é só isso. A Bíblia também vai falar de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas para tentar encontrar defeito no mensageiro apenas. Em Marcos capítulo 12, verso 13, está escrito: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Em Lucas capítulo 11, verso 54, também diz: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Será que nós não temos ouvido assim, irmãos? Será que nós não temos ouvido assim? Há uns 3 anos eu conversei com um rapaz. E ele disse assim: ah, pastor, eu gosto muito de ouvir o pastor fulano. Porque com aquela voz dele tão bonita, cada vez que eu ouço, eu me apaixono de novo por Deus. Aí eu, toda semana, né, amado? Porque é aquele amor que o profeta Oséias diz que pela manhã já acaba, né? Aí tem de ouvir de novo. E ele disse: não, e pastor, é aquele pastor. Será que a gente não tem ouvido assim? Ou por entretenimento, ou só para, de repente, encontrar algum defeito no mensageiro. As Escrituras também falam daqueles, irmãos, que ouvem com o objetivo de obter a verdadeira sabedoria e fazer bom uso da palavra de Deus. Atos 17, abra lá. Atos 17, verso 11. Atos capítulo 17, verso 11. Uma passagem bem conhecida. Diz assim, todos juntos: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, meus irmãos, se no nosso coração existe o desejo sincero de darmos prova de que realmente fazemos parte da verdadeira família de Jesus Cristo, então nós precisamos ter o devido cuidado acerca daquilo que nós fazemos da palavra de Deus que nós lemos e que nós ouvimos. Nós precisamos ter o cuidado de ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que a maneira como nós reagimos à palavra de Deus mostra o que há de verdade no nosso coração e também vai dar mostra de que somos ou não da família de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor deseja que o seu povo o conheça, que o seu povo tenha conhecimento. Mas o Senhor deseja que esse conhecimento, irmãos, seja acompanhado de obediência. Thomas Watson disse que o verdadeiro conhecimento melhora não apenas a visão de um cristão. O verdadeiro conhecimento também conserta o seu jeito de andar. É uma vergonha para um cristão viver em contradição ao seu conhecimento. Saber que ele deve viver de modo rigoroso e santo, mas viver de modo dissoluto. A Bíblia vai nos dizer que não obedecer é o mesmo que não conhecer. A tradução revista e corrigida de 1 Samuel capítulo 2, verso 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eles faziam maldades, eles praticavam maldade à vista de todos os israelitas. E fazendo isso, demonstravam que não conheciam ao Senhor. Thomas Watson também disse que conhecimento que não é aplicado só vai iluminar o caminho de um homem para o inferno. Seria melhor viver como um selvagem do que morrer como um infiel sob o Evangelho. Thomas Watson, certa vez, pregou um sermão cujo tema foi: como podemos ler as Escrituras com o maior benefício espiritual? E ele ofereceu vários conselhos às suas ovelhas. Um deles foi o seguinte: venha até a palavra com um apetite santo e com o coração pronto para aprender. Sente-se sob a palavra atenciosamente, receba-a com mansidão e a misture com fé. Então retenha a palavra, ore sobre a palavra, pratique a palavra e fale sobre a palavra para outras pessoas. Sobre a prática da palavra de Deus, Thomas Watson diz também: a força vital da religião reside na parte prática. Cristãos devem ser bíblias ambulantes. A palavra escrita não é apenas uma regra de conhecimento, ela também é uma regra de obediência. Ela não é apenas para consertar a nossa vista, mas para consertar o nosso modo de andar. Ela não é apenas uma luz para que os olhos possam ver, mas para que os pés possam caminhar. Pela prática, nós negociamos a moeda do conhecimento e a transformamos em lucro. Esta é uma leitura das Escrituras abençoada, quando nós fugimos dos pecados que a palavra proíbe e exposamos os deveres que a palavra ordena. Leitura sem prática será como uma tocha que iluminará os homens em seu caminho para o inferno. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, em como ouvimos a palavra do Senhor. Nós precisamos ter cuidado para que o que nós temos lido e ouvido sobre a piedade não seja negligenciado por nossas almas. Nós temos de ter cuidado para que o que a palavra do Senhor tem nos ensinado a respeito dos santos deveres, a respeito do dia do Senhor, a respeito do culto sagrado, a respeito dos nossos deveres como maridos, esposas, pais e filhos e muitas outras coisas, essas coisas sejam postas em prática. Nós temos ouvido muito sobre estas e sobre muitas outras coisas. Mas como temos ouvido tudo isso? Qual tem sido a nossa reação, a reação do nosso coração diante de todas essas coisas? Vamos praticar, irmãos. Será que nós não temos ouvido muito e temos deixado de praticar? Coloque em prática o que as Escrituras ensinam sobre os nossos deveres. E que estímulo nós recebemos do Senhor para buscarmos e ansiarmos praticar a palavra de Deus? Nós temos o melhor de todos os estímulos, irmãos: sermos reconhecidos como seus irmãos. Não há melhor estímulo do que isso. Ah, o que é que eu ganho se eu praticar? Ser reconhecido como irmão de Jesus Cristo. Ser reconhecido como membro da família de Jesus Cristo. A melhor família do mundo. A verdadeira família cujos laços durarão por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos conduza a uma vida de obediência a Deus.